Para cada um de nós, a anatomia também tem grande valor, pois nos faz respeitar os limites do nosso corpo para a manutenção da nossa saúde física e mental. Sobre o corpo humano, todos têm questionamentos, portanto, dúvidas. Anatomia Responde.
Olá, pessoal! Hoje, nos próximos programas, iremos descrever a anatomia dos principais órgãos pertencentes ao sistema digestório. No programa de hoje, daremos continuidade com a descrição da anatomia da faringe. Esse material foi preparado com o auxílio dos alunos monitores da disciplina de anatomia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. A faringe é um órgão tubular e muscular de aproximadamente 12 centímetros de comprimento, que se estende da cabeça até o pescoço. É um órgão comum ao sistema respiratório e digestório, situado posteriormente às cavidades nasal, oral e da laringe. Está localizada entre a base do crânio e a sexta vértebra cervical da coluna vertebral, onde se continua inferiormente com o esôfago, órgão tubular mais estreito. Pelas relações que a faringe apresenta anteriormente, ou à sua frente, ela é dividida em três regiões: nasofaringe, posteriormente situada à cavidade nasal, oro ou bucofaringe, posteriormente situada à cavidade oral, e laringofaringe, posteriormente situada à laringe, órgão do sistema respiratório. Nas paredes laterais da nasofaringe são encontradas duas aberturas, denominadas ósteos faríngeos das tubas auditivas. As tubas auditivas são dois canais cartilagíneos e ósseos com 3 a 4 centímetros de comprimento nos adultos, que comunicam as orelhas médias ou cavidades timpânicas com a nasofaringe, permitindo, através da abertura dos seus ductos, um equilíbrio entre o ar atmosférico e o ar contido no interior das cavidades timpânicas, importante para a movimentação livre das membranas timpânicas ao receberem as ondas sonoras pelo conduto auditivo. Na mucosa da faringe é encontrado um anel de tecido linfático denominado anel linfático de Waldeyer, composto por várias tonsilas, que são grupamentos de tecido linfático. Assim, essas tonsilas são importantes no combate às infecções que entram pelas cavidades oral e nasal, principalmente durante a infância, já que elas normalmente involuem ou diminuem de tamanho a partir da puberdade. O anel linfático é formado acima pela tonsila faríngea e pelas tonsilas tubáricas, ambas localizadas na nasofaringe, e abaixo pelas tonsilas palatinas e a tonsila lingual, ambas localizadas na orofaringe. As tonsilas palatinas são conhecidas popularmente como amígdalas, enquanto a tonsila faríngea é conhecida como adenoide. O edemaciamento ou inchaço dessas tonsilas ocorre normalmente como resposta às infecções, por exemplo, nas faringites, e são motivos de reclamações recorrentes por parte das crianças, já que esse inchaço é motivo de incômodo durante a deglutição e a respiração. Durante a deglutição do alimento, a mucosa da faringe, em especial os músculos denominados constrictores, apresentam ação importante, permitindo o deslocamento do alimento inferiormente até o esôfago. A parte nasal da faringe, contudo, possui função apenas respiratória. Eu sou o professor Luiz Fernando Tirapelli, docente da disciplina de Anatomia Humana da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo.
Você ouviu dúvidas, Anatomia Responde. Programa em parceria com a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Mande suas dúvidas para tirapele@fmrp.usp.br.